A decisão da França de entrar numa nova era de relações com a África, sobretudo com a África francófona, aparece numa altura em que a influência francesa no continente começa a desvanecer-se, a diminuir. Há protestos de rua, há muitos sentimentos anti-franceses em muitos países da África Ocidental, da Norte da África, tornaram frequência. Temos tido golpes militares que levam a que os novos dirigentes peçam a saída da França. A que é que se deve isto? De facto, é uma política de países africanos? Tem a ver com questões mundiais? Tem a ver com o quê? Raul, começando por ti.
Tem essencialmente a ver com a rejeição do colonialismo. Os sentimentos destas populações neste momento, falo de Mali, Burkina, Níger e Gabão, é de uma nova festa de independência. Isto é uma vaga, isto é sazonal. Nós há 20 anos estávamos a comentar e a analisar o fim da vaga dos golpes de Estado em África e o início do multipartidarismo e da democracia. E, portanto, e agora estamos nos antípodas desse momento. Isto é sinusoidal, é a história a seguir o seu caminho, e é normal, daqui a 20 anos provavelmente estaremos num outro patamar, também novamente a caminho de um multipartidarismo mais consolidado, imagino eu. Agora, relativamente à política externa francesa, eu parece-me que ela tem sido essencialmente, tu falas em golpes de Estado em África, eu posso falar em manifestações e greves em França. E essa política interna mais chicana e mais agressiva e com mais os sindicatos e os coletes amarelos à mistura, etc., tem condicionado muito a política externa francesa.
Rui, concordas?
Com pontos que eu concordo, com outros que eu discordo do que disse o Raul. Para analisarmos toda esta problemática, temos de ter logo um ponto a ter em conta, muito importante, que é a imaturidade de Emmanuel Macron relativamente aos assuntos africanos. Até na própria sua experiência profissional, ele teve um estágio na Embaixada de França, na Nigéria, e podemos dizer que a sua experiência africana reduz, pura e simplesmente, a isso. Conhecendo ele as suas próprias lacunas, tentou-se rodear de figuras que ele considerava, digamos, peritas no assunto africano. O primeiro, Jean-Yves Le Drian, que foi o ministro dos Negócios Estrangeiros, realmente ele tem uma grande experiência africana, mas também ele trouxe nas suas malas aquilo que foi a França, portanto, uma forma um bocado retrógrada de aplicar a política francesa em África, que não foi bem vista. Tanto que entrou em colisão com Emmanuel Macron e vemos a saída dele no segundo mandato de Macron, em que ele coloca Catherine Colonna. A Catherine Colonna é uma figura que nunca foi apreciada nos meios diplomáticos, só aqueles embaixadores mais conservadores e muito próximos da ala macronista, como a gente pode dizer, que se alinharam com ela. Mas nesta galáxia das relações internacionais e dos organismos que constroem as políticas, eu queria lembrar que em 2017 Macron, para dar voz, digamos, à nova geração de africanos, às novas iniciativas, às novas filosofias africanas, ele constitui o Conselho Presidencial para a África. Isto era um conselho que lhe iria dar todos os sinais e as luzes das mudanças e das inspirações em França. Mas ele pecou aqui por um problema. Na constituição desse Conselho Presidente para a África, também conhecido pelo CPA, foi composto unicamente por jovens da elite africana, ou seja, gente que está completamente distante da realidade de base da população africana, que constitui hoje a maioria do populismo que é emergente em África, que temos visto no Mali, temos visto no Niger, temos visto muito acentuado também no Burkina Faso e em outros países onde ainda não ocorreu um golpe de Estado. Por outro lado, O seu conselheiro África no Eliseu, o CPA, o Conselho Presidencial para a África, depende diretamente de Macron, como um órgão consultivo, mas na estrutura do Eliseu, o seu conselheiro para a África é um da sua geração, que é o Frank Parry. E o Frank Parry até era conhecido como o Homem África, Monsieur Afrique, como dizem os franceses, que supostamente devia entrar na sucessão de grandes figuras de Monsieur Afrique, mais conhecido foi o sinistro Foucault, que pauta pelo desenvolvimento da chamada França África. E com este descalabro, o que tem acontecido em França e em África, com estes golpes de Estado sucessivos apenas em países francófonos, e maus conselhos têm sido dados a Macron. Porquê que eu digo maus conselhos? Se repararmos, houve 5 golpes de Estado recentes em França e 4 posições completamente opostas umas às outras. Do exemplo no Mali de Burkina, pura e simplesmente a França não reconheceu as autoridades das juntas militares que tomaram o poder, mas no Chad reconheceu que Mahamat Deby sucedeu automaticamente ao seu pai, após a sua morte, digamos, em combate no norte do Chad, sem eleições, sem nada, portanto, em que impôs um Estado autoritário. Mas, por outro lado, no Niger, exigiu o regresso à ordem constitucional, que o presidente Bazoum retomasse o poder, não reconhece a autoridade da junta militar, mas ao contrário aplica a regra no Gabão, em que quer a ordem constitucional, mas não quer o Ali Bongo de novo no poder. Ou seja, temos aqui situações completamente diferentes. Isto resultou em quê? Em que o Frank Parry fosse afastado do seu cargo, e ele já devia ter sido substituído no final de agosto, mas ainda não foi indicado outro nome, é a adjunta Nadege Chouat, que toma essas funções. Eu só queria dar aqui mais um pormenor, que é no meio desta galáxia, ou seja, a CPA, o Conselho Presidencial para a África, o que é de Orsay, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Conselheiro para a África de Emmanuel Macron, há outra estrutura que também leva a cabo a diplomacia e muitas vezes demandada com o Ministério da Defesa, que é a Agência Francesa para o Desenvolvimento, de tal forma que chega a entrar em choque com o próprio Quai d'Orsay, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, isso provoca uma confusão nos países africanos que muitas vezes não conseguem compreender qual é a mais-valia que lhes traz a França, facilitando muito, ao fim e ao cabo, os slogans antifranceses e esta nova dinâmica do French bullying, como os próprios franceses definem em muitos países da francofonia.
Entende-se que, por vezes, a política da França é contraditória. Por um lado é contra regimes militares, por outro lado permite que alguns regimes militares, ou pelo menos apoiados militares, continuem no poder, como por exemplo na África Central, como o Rui mencionou, mas talvez importante mencionar também a questão do que se olha como a ingerência francesa no continente, que Macron quer fazer uma coisa do passado, mas que estes golpes militares que têm acontecido recentemente em África parecem de alguma forma atentar contra o que Macron quer, porque depois Macron quer de alguma forma ser um interlocutor para eles, mas ao mesmo tempo quer estar também metido na equação. Por outro lado, não podemos esquecer de que há um não sei se a gente chama um elefante branco na sala, não é? Que é a questão dos Wagner, do interesse da Rússia exatamente nesta área da francofonia neste momento. Raul, há aqui também fatores externos. Tu falavas de fatores internos, parece-me também que há fatores externos aqui que vão contra esta tendência de Macron em querer ter uma política diferente da França para a África, tanto afastada da era da colonização.
Há, com certeza, mas essas contradições todas que tu resumiste agora e que é no início da pergunta, também se resumem da seguinte forma: os Estados não têm amigos nem inimigos, têm interesses e, portanto, há aqui a gestão. Tudo isso tem a ver com a gestão do impossível, a gestão da complexidade. Manter a primazia. E, de facto, neste momento, a França tem em África não apenas os Wagner, como... Bom, os Wagner são, de facto, inimigos, no sentido em que, já agora, um parênteses, estamos a falar da política externa francesa, exclusivamente para a África, não nos podemos esquecer também da questão europeia, que, apesar de a França querer também exatamente fazer o mesmo com a Rússia, que tu acabaste de dizer que faz com a África, que é um país europeu, mas que quer, o europeu ocidental, mas que quer ser um interlocutor com a Rússia, por exemplo, para esta questão da Ucrânia, mas a verdade é que este ter estado presente na coroação do rei em Inglaterra e logo a seguir ter ido em viagem oficial a Berlim, significa que mesmo que a França não queira, ela está no núcleo duro dos inimigos da Rússia. E, portanto, em África isso também se reflete e o inimigo, de facto, direto, é a Rússia, neste caso personificada pelos Wagner, mas também não nos podemos esquecer da rivalidade com os americanos. A verdade é que no Níger, se os americanos que já perceberam que há a possibilidade de os expulsar, que há esta vontade local alavancada por esta possibilidade de isso acontecer, os americanos no Níger não veem com muitos maus olhos a saída dos franceses, desde que o urânio, a extração de urânio, mantenha ou vá para os americanos, ou continue com o seu fluxo normal para os franceses. Isto não pode, ele não pode, este fluxo é ir para os russos. Portanto, não só há esta guerra de influência entre França e Rússia na África neste momento, como o elemento americano também não é propriamente é um aliado, mas também não é um aliado que vá mexer uma palha se perceber que os franceses podem sair e eles ficarem a gerir aquilo que era dos franceses. De facto, há aqui uma multiplicação de fatores que depois se desmultiplica na tentativa da gestão deste caos e que, neste momento, não é nada favorável aos franceses em todas as frentes.
Ora, o Rui deve estar a morrer para dizer alguma coisa.
Primeiro ponto que eu gostava de reagir já é que não podemos falar de ingerência da França no sentido lato, porque a presença francesa, principalmente nos países do Sahel, não estou a fazer referência àquelas bases fixas militares que a França já tem desde o período colonial, como no Gabão, no Senegal, em Djibouti. Estamos a falar especificamente no Sahel. Se a França chegou ao Mali, foi porque o Estado maliano pediu. No Niger, exatamente a mesma coisa, e no Chad, idem aspas. Portanto, quando é o próprio Estado a pedir, não há uma ingerência. Se existem jogadas de bastidores em que existe uma influência da França nesse sentido, isso sim é possível. Mas não podemos falar, neste caso, de ingerência, teríamos que falar mais de lobbying diplomático. Quando falamos do caso dos Estados Unidos no Niger, que eu concordo absolutamente com o que diz o Raul, eu não acredito que os Estados Unidos queiram expulsar a França do Niger, mas mais ocupar o seu espaço, como em toda a África francófona. A África francófona está em ebulição, porque existem atores muito agressivos nessa África francófona. A Rússia, obviamente, que toda a gente fala. A Turquia, que se fala também, mas não, nem tanto, tal como a China. Mas aqui temos que ter incluído imediatamente os Estados Unidos da América, a Alemanha e, propriamente, Israel, que é muito presente no continente africano. Relativamente aos Estados Unidos, a França deixou de ser um aliado estratégico para a África. Continua a ser um aliado estratégico nos assuntos europeus, até na própria guerra da Ucrânia, mas para a África acabou por ser até um incómodo por causa deste antifrancesismo populista que tem contaminado vários países e muitos têm utilizado isso como instrumento. O que a França já está a fazer é reorientar o seu tiro, não direi para eixos de influência, mas para eixos prioritários, seja diplomáticos, seja económicos, e aí vai ter como alvo, obviamente, os países da lusofonia e as antigas colónias inglesas, onde o antifrancesismo não tem espaço para se desenvolver. Essa será uma nova política que, digamos, que o Emmanuel Macron irá iniciar, mas será para ser posta em prática mais no próximo presidente. Emmanuel Macron e o seu governo e os seus conselheiros, neste momento, vão ter que gerir, ao fim e ao cabo, a crise interna, porque nunca com o presidente da República a França foi tão maltratada em África como está a acontecer neste momento. Temos um caso que também se passa em África, que é aquele país que é considerado quase o país irmão, o aliado incontestável da África, especificamente no Maghreb, que é Marrocos, com a França. Quando acontece o terremoto agora, que aconteceu no sul de Marrakech, o rei Mohamed VI estava precisamente em França quando aconteceu o terremoto, mas até agora Marrocos ainda não autorizou a ajuda francesa. Já autorizou quatro países, entre os quais a Espanha e a Inglaterra. Mas não autorizou porquê? Por causa desta, digamos, desta forma pouco diplomática que Macron tem de gerir os assuntos externos franceses, em que, neste caso específico do Maghreb, nunca reconheceu a soberania marroquina sobre o Sahara Ocidental, tal como exige Rabat. Para quê? Para não perder um pouco de boas relações que tem com a Argélia, porque a Argélia também quer que a França reconheça a legitimidade do povo saharaui e a autodeterminação. A França põe sempre, digamos, duas posições, e o que tem acontecido na maior parte dos casos com a presidência de Macron é escolhido o pior campo, não é? E isto a falar já no Sahel e na África Subsaariana, já não estou a fazer alusão à questão do Maghreb. Mas que a França está a perder terreno, isso é uma evidência. E a política antifrancesa, populista, e essa dinâmica tornou-se num mote que tem muita clientela junto da juventude africana. E os chamados panafricanistas, obviamente, que utilizam ao máximo esse argumento, por vezes até mesmo em países onde o contributo da França tem sido gigantesco, tal como Senegal, a Costa do Marfim, e até mesmo o Gabão. Não temos, quando eu estou a referir o Gabão, não temos assistido as cenas de contra os franceses no Gabão, a exposição de bandeiras russas e queimar bandeiras francesas, não, mas no Senegal assistimos, e em algumas zonas da própria Costa do Marfim também assistimos, quando são países que beneficiam tremendamente da ajuda francesa e da cooperação francesa.
E vamos deixar a conversa por aqui. Poderíamos continuar a falar se qual que poderá ser o futuro do relacionamento da França com a África, mas para uma outra ocasião. Por agora, agradeço ao Rui Neumann e ao Raul Braga Pires por terem estado mais uma vez neste 2R da África. Até uma próxima oportunidade e, como sempre, estamos juntos.